SBS Radio, 7 billion stories and counting.
SBS Radio, broadcasting in Portuguese.
Rádio SBS, transmitindo em português.
Bom dia, Beatriz Wagner com você ao meio-dia deste domingo com o seu programa em português da Rádio SBS da Austrália. Destaque hoje, carnaval no Brasil e Mardi Gras em Sydney. Foi ontem à noite o desfile que, segundo alguns brasileiros, talvez não teria acontecido do mesmo jeito se não fosse pelo carnaval dos brasileiros em Sydney, que inspirou alguns australianos a começarem o seu Mardi Gras. Aqui nos estúdios da SBS, temos hoje um convidado muito especial, o carnavalesco Walter da Fonseca, que participou dos primeiros carnavais brasileiros em Sydney e que vai nos contar toda a história. Tudo bem, Walter?
Tudo bem, Beatriz? Bom dia.
Bom dia, tudo tranquilo?
Tranquilo, perfeitamente.
Vamos relembrar carnavais antigos daqui a pouco.
Ok. Quem não chora não ama, segura meu bem, acho que dá.
É isso aí, estamos aqui no estúdio com um convidado especial hoje, que é Walter da Fonseca, carnavalesco. É fácil aguentar o carnaval estando aqui, do outro lado do mundo?
Toda essa marchinha, relembrando, é bem difícil.
É?
Bem difícil, dá uma saudade imensa.
Você é carioca da Gema,
da
né?
Da Gema, nascido em São Cristóvão.
Olha só.
Bairro do Imperador.
Viu só?
É.
Quantos carnavais já que você não vai ao Brasil?
Já tem um montão já. Já tem um bom tempo. Eu vivo na Austrália há 40 e poucos anos já. Quer dizer, a saudade, toda vez que eu ponho um pagode, ponho um samba enredo, aquela vontade imensa de voltar. Vontade imensa, imensa.
Carnaval no sangue.
No sangue, nas veias.
Começa,
toco pandeiro, toco ica, toco repinique, toco o que vier.
E foi por isso que você, então, trouxe escola de samba para a Austrália? Fantasia, carnaval, nós vamos contar essa história agora direitinho. Como começaram os carnavais em Sydney? É isso, Walter. Você estava aqui no início?
Começou, acho que foi em 1979, com a primeira pessoa que fundou o Sambação, que foi o Semi Sabá, um colombiano. Que o brasileiro, a rapaziada da pesada da bateria, chamava de Assombração.
Assombração. Mas os brasileiros estavam lá.
Foi convidado para participar nessa época, foi Ivan Evangelino, o irmão dele, que é Jorge, chama de Jordelino, tem um apelido de Jordelino, e o Oscar, que trabalha, acho que, para o Centro Link. E eles fundaram essa escola de samba, e não deu certo, porque todos os lugares que nós íamos apresentar o nosso samba era parte comunista. E na época tinha muitas famílias que participavam. E então, um dia, num dia festivo que nós fomos comemorar lá, não sabia nem o que nós estávamos fazendo, aí o seu Hélio chegou e falou assim: Walter, eu não vou participar mais do grupo. Eu falei: por quê? Porque isso aqui é a parte comunista. Eu falei: não pode ser, que isso, rapaz? Ele falou assim: não, é verdade, porque eu fui comprar uma rifa e a pessoa que me vendeu, queria me vender, né, disse que não vendia porque eu não fazia parte do Partido Comunista. Então eu não fiquei satisfeito. É melhor a gente sair disso aqui, porque nós somos brasileiros, voltar para o Brasil com esse negócio de comunismo na cabeça, nós estamos mal.
Que ano foi isso?
Eu calculo que foi em 1979, 79, 78, eu não tenho certeza não, porque o tempo passa e a gente esquece, né?
Mas foi por aí.
Aí daí para frente nós fizemos uma baixa assinada para esse Semi Sabá, que foi até Edson que pediu, que ele tocava na bateria, falou assim: vamos fazer uma baixa assinada para pedir uma, já que é coisa brasileira, parte da comunidade, fazer uma eleição para a presidência. Claro, eu acho que ele registrou. E daí eu levei a baixa assinada e ele não ficou muito satisfeito. E teve problema, e no final nós fomos para. Acabamos na Ethnic Café. E dali ele ficou com a sambação dele, e nós fizemos o Brasília Samba School. Só ficou os três que acompanhavam eles e outras pessoas mais, entendeu? Que era adepto ao SEMI. Achava que ele foi o primeiro e tinha que segui-lo. Inclusive o pessoal da bateria falou: não, vamos ficar com os instrumentos. Eu falei: não, o instrumento pertence a ele, nós vamos comprar outro. Inclusive eu fiz um surdo, um contra-surdo, de um cilindro grande que ele trouxe de alumínio.
Gente, não tinha nem instrumentos.
Tínhamos nada. Eu tive que cortar tudo com a serra bem devagarzinho. Depois comprei todos os apetrechos que faz a bateria e coloquei e fiz a... Dali nós compramos tarol de bateria e foi formando.
Mas o surdo você mesmo fez?
Eu fiz.
Com um cilindro de quê?
Um cilindro grande de alumínio. Eu não cortei no meio, cortei um pouquinho abaixo para fazer o surdo e contra surdo, entendeu? E funcionou, funcionou. Perfeito, né? Naquela época eu não tocava muito instrumento, eu tocava muito... No Brasil eu tocava muito chocalho. Aí eu fui convidado porque acho que minha esposa participava de um conjunto que veio fazendo tour na Austrália. E eles falaram, ó, carioca, casado com a paulista, que dança, canta samba, vamos chamá-lo, sambista. Aí eu comecei a aprender.
Qual foi o grupo que ela veio para a Austrália?
Ela veio com o Batuca Jazz, o nome do conjunto. Batuca Jazz.
Que a sua mulher veio para a
Austrália? Veio de São Paulo para cá, foi para... Teve na América, aí fez um torneio todo na Austrália e acabou em Sydney me enforcando. Botando essa corda no pescoço.
Vocês conheceram aqui em Sydney?
Em Sydney.
E ela ficou, já nem voltou para o Brasil.
Não, ela era ilegal e eu consegui legalizar. Todos o pessoal do grupo queriam ficar, entendeu? Mas, lamentavelmente, não deram sorte. E eu fui...
Eram ilegais?
Era tudo ilegais, né?
Todo mundo era ilegal.
Todos ilegais. Tinha só o passaporte que era... Tinha um rapaz que tomava conta, que era da imigração, que era o senhor Van Ness. Eu lembro dele porque eu lembrava de um desodorante chamado Van Ness. Aí eu ia lá falar com ele, falei para ele, olha, eu moro aqui na Austrália há tanto tempo, conheci essa pessoa do conjunto e eu quero que ela fique. Ele falou, não se preocupe, eu dou um jeito, aí... Deu maior sorte. Ela ficou e estamos 38 anos casados. Vamos fazer 38 anos casados.
Olha só.
E a nossa Brasília Samba School, fizemos muita apresentação. Em 79, não me lembro muito, não. Me lembro dos primeiros carnavais que nós fizemos com o Brasília Samba School, que foi no Festival de Sydney. Foi muito bom, foi grande. Inclusive, ele nos chamou a diretoria para conversar a respeito. E era um dia que era dedicado para as comunidades. Uruguaia, Paraguai, Boliviana, e chamou os brasileiros. E eles quiseram fazer um troço como a ordem alfabética. E eu falei, não faz isso. Nós estamos com a bateria aqui, então o pessoal vai invadir. Não, não vai fazer não, porque nós estamos aqui e tal. E deu o que deu. Quando nós entramos na avenida, começamos na George Street. É.
Em qual quarteirão ali?
Nós começamos do Martin Place.
Martin Place?
É. Aí depois foi para George Street, foi andando.
Fecharam a rua para o desfile.
Fomos pela Macquarie Street ali descendo, né? Aí o pessoal invadiu, aquela confusão toda, não sabia quem era quem. Fomos lá para The Rocks, chegamos no The Rocks, eles botaram duas carrocerias de semi-trailer para fazer um palco. E tudo sambava, a gente parece que estava bêbado para lá e para cá.
Mas em que ano foi isso?
Foi em 80. 79 não lembro muito, porque nós tivemos problema, entendeu? Com aquela luta para sair do SEMI para entrar para a nossa.
Mas chegaram a se apresentar com o SEMI?
Com o SEMI nós fizemos muitas apresentações em clubes.
Mas chegaram a fazer carnaval de rua com o
SEMI?
Eu não lembro, acho que nós fizemos. Mas
não
em 80
certeza.
Foi quando você lembra que saíram
saímos nervosos, né? Porque na época do SEMI não tinha muita gente. Mas com a Brasília Samba School, já começou o pessoal a frequentar mais. Nós conseguimos 22 pessoas na bateria e nós tínhamos...
Já tinha instrumentos chegando do Brasil?
E nós mandamos vindo do Brasil. É. Nós tínhamos uns 100 e poucas pessoas que participavam também, associados, entendeu? Não pagavam nada, mas era como fosse associado.
E como é que eram as fantasias?
As fantasias eram demais.
Eram mesmo? Era
fantasia muito linda.
Tem fotos desse período?
Tenho fotos, bastante fotos. Tenho. Inclusive, eu fui um dos costureiros.
Ah, conte. Mas, claro, porque as fantasias não mulher, no Brasil, tinha que fazer.
Tinha que fazer. Fantasia tudo de luxo que você poderia...
Tinha concurso de fantasia?
Tinha. Quando nós fizemos o carnaval no Town Hall, tinha concurso de fantasia. Não dava prêmio, era mais a pessoa que, para ajudar a escola a levantar a cabeça e seguir em frente. Né?
E você lembra 79 e 80 do Mardi Gras em Sydney?
Eu, sinceramente, não lembro. Não lembro. Eu lembro que nós participamos de um festival gay com a nossa banda, mas eu não lembro de 79, não.
Quando é que vocês participaram desse festival gay?
Eu não sei se foi em 80 ou 80. Acho que foi em 81 que nós participamos, que tinha um gay que era... Ele era cozinheiro do Sibutan House Hotel e ele foi nosso presidente, um dos presidentes da escola. Porque o nosso primeiro presidente foi o Wilson Palma. Foi um dos melhores presidentes que nós tivemos até lá. Depois nós tivemos esse Orcelo, e ele se infiltrou na comunidade gay e colocou nossa banda lá. Entendeu? E eu fiquei chateado porque saiu noticiado no jornal que a Brasília Band Gay estava participando do carnaval gay. E eu não gostei nada da ideia, né? É, esclareci. Quando eu estava lá numa rua lá na cidade, do lado do Town Hall, eu peguei o microfone e falei, olha, tem um anunciamento para fazer aqui. A banda aqui não é gay. O pessoal, E vaiaram, se chamando a gente de quadrado, né? Square. Muito bom. Eu tive 3 anos, na 80, 81, acho que até 82. Entendeu? E as fantasias poderia pegar daqui, levar no Rio e São Paulo e sair como destaque.
Ah, sim. Não fazia feio.
Não fazia feio. Perfeita, bonita. Inclusive, nós tivemos um dos carnavais que nós fizemos no Town Hall, que foi, acho que, o último, que colocamos 1.500 pessoas e... no Town Hall da cidade, da George Street.
Ah, na frente do Queen Victoria Building.
É, em frente dela. O Rinaldo fez uma fantasia para a esposa, de copos cortadinhos assim, parecia até uma sanfona, e ganhou no carnaval.
E eram só brasileiros que competiam nesse concurso de fantasia? Não, tinha gente...
Tinha muita gente, muita gente. Tinha Uruguai, tinha australiano.
E acabou, não se fez mais concurso de fantasia em Sydney, né?
Acabou. Eu não gosto de falar, porque se eu começar a falar, tem muitas coisas que, entendeu? Não dá para falar, porque foi a maior perca que nós tivemos foi perder o Brazilian Samba School. Entendeu? Foi a maior perca. Inclusive, muitas pessoas que eu ouvi falar que infiltrava para a diretoria, para participar da diretoria, com interesses financeiros. Eu nunca recebi nada. Inclusive, os instrumentos que tinha lá era tudo perfeito, não tinha nenhum quebrado. Eu botava até dinheiro no meu bolso. Minha mulher sempre reclamava, abandona isso, você fica com dor de cabeça. Eu pintava, eu desenhava. No Town Hall você não podia colocar prego, não podia tachinha, tape, nada. Eu fazia as decorações todinha, eu, minha esposa, e chamava mais alguém para fazer.
E fazia o baile de carnaval.
Baile de carnaval, samba e marcha.
E a orquestra lá no palco.
E nós com a bateria, tuc-tuc-tuc-tuc, batendo lá e tocando.
Eu entrevistei um outro brasileiro, agora eu tenho que lembrar, alguns anos, eu me lembro que ele era músico e ele tinha orquestra. Eu acho que era no Racoa Club que eles faziam o carnaval.
Nós fizemos também no Racoa.
E ele me contou que para tocar as marchinhas de carnaval, a parte de metais, que botaram, tinham que pôr músicos australianos porque não tinha brasileiro que chega músico para tocar tudo. E que então não conseguiam que os caras tocassem, aí que trouxeram partituras do Brasil, compraram as partituras, trouxeram, e que o carnaval foi, mas que não conseguia fazer os músicos australianos tocarem tão rápido como precisava.
Se fosse staccato, né?
Então isso que era um carnaval mais
como
mais
se
lento.
Fosse um jazz, né?
Mas que era carnaval, tinha.
Era carnaval, Nós fizemos carnaval no Racoa, nós fizemos carnaval no Bondi Diggers, fizemos também Bondi Diggers. Inclusive, a minha esposa ganhou um festival, uma fantasia que eu fiz, era a Rainha do Sistema Solar, que quem dirigia foi o locutor, era o Jorge Denica, era do SBS naquela época, e o Timmy West, do Canal 10. E minha mulher ganhou, naquela época, ganhou mil dólares e todo o retrato em jornais, em
Esse era o Festival revista. De Sydney.
Não, esse foi um festival que o Pier 1 patrocinou.
E Walter da Fonseca, eu lembro que um dia a gente estava conversando lá nos Canarinhos de Sydney com a Fátima e um outro pessoal aí que participou, e que vocês falaram, e a Fátima também comentou, que o Mardi Gras surgiu depois da festa brasileira, que vocês tinham, que gays australianos iam, que adoravam as plumas e paetês e tal, e que viram o desfile na avenida, a organização, e dali tiraram a ideia do Mardi Gras. Essa é a lembrança que você tem, que o Mardi Gras apareceu depois do carnaval brasileiro?
Eu não tenho certeza, não, entendeu? Mas eu acho que foi, porque na nossa comunidade tinha muito gays. Então, se tivesse um evento como este, brasileiro, gays brasileiro, muito gay brasileiro. Inclusive, ele que fazia, os gays faz o carnaval bonito, tanto no Rio como em qualquer lugar do mundo, entendeu? São Paulo, e aqui eles faziam a mesma coisa. E muitos deles frequentavam minha casa, porque a gente fazia fantasia, aquela corrida, ia para cá e para lá. Eu mandava cortar e fazia. Eu, inclusive, bordei uma fantasia da minha mulher e foi que ela ganhou essa fantasia do sol. Entendeu? E nunca ouvi falar do gay Mardi Gras naquela época. Se existia, eu não sabia, não conhecia. Eu creio que foi eles acharam aquela ideia boa e fizeram. A nossa ideia dos brasileiros que participavam do nosso Brasília Summer School era essa, que eles tiraram a nossa, copiaram.
E esse pessoal, esses brasileiros que faziam o carnaval, esses primeiros carnavais, eles eram carnavalescos no Brasil ou simplesmente saudades do carnaval?
Não, a pessoa que queria fazer alguma coisa para o Brasil, né? Representar o Brasil. Inclusive, a ideia de eu participar para a escola de samba era formar um clube brasileiro. Essa era a minha ideia. Inclusive, quando nós formamos a nossa escola de samba, eu quis fazer um class private, mais particular, mas não conseguiu, ficou como comunidade.
Walter da Fonseca, a conversa está muito boa, mas o programa está quase terminando. Olha ali, ó, falta um minutinho, nós vamos ter que nos despedir.
Ok, foi um prazer imenso, agradeço.
Não deu para conversar metade do que a gente queria conversar.
Algumas fotografias darei para você.
Isso, vamos colocar na página da internet aqui do programa, fazendo, na galeria de imagens, fazemos uma galeria dos primeiros carnavais.
Ok, foi um prazer.
Um prazer, muito obrigada, Walter, vir aqui. A Sueli era para ter vindo junto,
ela,
né?
Também, mas não deu.
Não deu para vir hoje, a mãe dela ficou doente, né?
É, claro.
Esperamos aí
a próxima oportunidade.
Próxima ocasião estaremos conversando mais e registrando aí a história dos primeiros carnavais brasileiros em Sydney. Quem não chora não ama. Ouvindo aí, ó, o cordão do Bola Preta, que abriu o Carnaval do Rio de Janeiro, o programa de hoje vai se despedindo, já quase uma da tarde. Voltamos em Rede Nacional na próxima quarta-feira, a partir do meio-dia. Lembrando que no dia 16 de março temos o Festival Português em Petersham. A banda 3% de Portugal vai estar lá. Com vocês hoje, Beatriz Wagner, a todos um ótimo dia e até lá. Tchau, tchau.